Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o capítulo 5 do Livro de Cantares. Vale a pena lembrar que este livro é um livro de uma história, de um romance, que conta a história de amor entre Salomão e a Sulamita, mas ao mesmo tempo é também uma lição espiritual. Nós vemos neste texto aquilo que Deus quer transmitir ao seu povo, o amor que Deus tem para com o seu povo. Neste romance que nós temos vindo a ler, ele é então traçado através dessa relação de amor, essa relação conjugal entre o rei Salomão e esta Sulamita. Isto tem vários desenvolvimentos, é quase como se fosse uma peça de teatro, tem vários cenários também. Encontramos o primeiro ato, podemos dizer assim, em que o rei Salomão encontra a sua amada a apascentar os rebanhos no campo ainda, quando ela é então esta mulher que vive no campo, a sua pele está queimada pelo sol, e Salomão ali aparece, enfim, casa com esta moça, e então identifica-se depois como o rei de Israel. Sulamita então é convidada a vir viver para o palácio real. E aqui se desenvolve a relação conjugal de Salomão com esta mulher. Temos aqui um novo cenário. Ela agora sai do campo, vai para a cidade e lá então vai desenvolvendo essa relação conjugal. E de facto temos vários cenários aqui a serem traçados nesta relação. É uma relação extremamente bela, com muitas lições para nós. Nós vemos também na vida espiritual, naquela aplicação que nós sempre temos feito em paralelo com a vida conjugal direta, que de facto Cristo e a Igreja também têm tido uma relação idêntica. Se por um lado nós vemos que Cristo nos encontrou muitas vezes em situação precária, em situação de deficiência, dificuldade, vemos também que depois Cristo nos retira desse ambiente para nos levar para um novo ambiente. Ainda que a palavra de Deus nos mostra claramente, quando Jesus faz a oração sacerdotal em João capítulo 17, ele diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E não peço que os retires do mundo, mas que os livres do mal. Então é esta ideia também de termos um outro cenário na vida espiritual. Uma vida que já não está naquele ambiente de deficiência, de carência, mas agora num ambiente diferente, um ambiente de dependência de Deus, um ambiente onde a Igreja de Cristo é vista com outros olhos pelo nosso Deus. Mas vamos ver então aqui o texto bíblico num livro de Cantares. Vamos abrir então as nossas Bíblias, se você tiver uma Bíblia à mão. Talvez fosse interessante acompanhar a leitura, para que desta forma nós pudéssemos retirar as lições necessárias para a nossa vida. Diz assim este capítulo 5, verso 6 do livro de Cantares. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Estas palavras aqui falam a respeito de uma experiência que talvez muitos de nós já tivemos. É exatamente a experiência triste de perdermos a comunhão com o nosso cônjuge. A comunhão e a intimidade que tínhamos com o nosso cônjuge. E aí, às vezes, chamamos por ele, falamos com ele, mas não estamos a ser ouvidos, entendidos. Talvez podemos também aplicar esta mesma verdade à relação com Deus. E é tremendo quando nós perdemos esta comunhão com Deus, quando nós não temos já prazer, talvez, na oração, quando nós não temos prazer na leitura da Bíblia, quando, de alguma forma, queremos falar com Deus, mas, ao mesmo tempo, não queremos falar com Deus. Às vezes ouço amigos, pessoas a quem tenho muita estima, a dizerem exatamente isso. Como é que eu vou compartilhar com outras pessoas para orarem por mim quando eu sinto que Deus não me ouve? Como é que eu vou compartilhar na igreja que eu estou a passar por uma crise espiritual? Eu acho que era fundamental nós termos esta abertura, porque se não o fizermos, corremos sérios riscos. Infelizmente, noto que essas pessoas não têm a vontade de o fazer e muitas vezes arranjam racionalismos, racionalizam as suas próprias ideias para não caminharem na comunhão com os irmãos. E depois justificam-se dizendo que os outros irmãos é que não são espirituais, não sabem ouvir, criticam, mas na realidade são eles próprios que se fecham, se vão fechando, em vez de encontrar um espaço para abrir o seu coração. A Igreja deveria ser esse lugar terapêutico, esse lugar onde nos faz abrir o coração, dizer as nossas fraquezas, onde nós não temos vergonha de ser quem nós somos, porque afinal de contas A igreja é o espaço onde todos nós podemos dizer que falhamos, que erramos, que pecamos. A igreja é constituída por pecadores que se arrependeram. É por isso que Tiago nos diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos sarados. E infelizmente nós temos deixado esta verdade bíblica de confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos sarados, para passarmos à confissão ao sacerdote, à confissão ao pastor, e esquecemos este princípio bíblico. E hoje em dia passamos dessa confissão ao pastor, ou ao padre, ou ao sacerdote, para a confissão só a Deus e às vezes nem a Deus. E então perdemos a bênção de ser curados. A palavra de Deus é muito clara, nós precisamos de abrir o nosso coração. E hoje em dia surgem grupos, muitos deles nem têm a ver com religião, nem têm a ver com espiritualidade, mas surgem grupos que de facto aplicam esta máxima bíblica da confissão do pecado e têm um sucesso tremendo na forma de acompanhar pessoas. Talvez você esteja a dizer, mas que grupos são esses? Grupos simples como os Narcóticos Anónimos, Alcoólicos Anónimos, são grupos que de facto estão a ter esta experiência de confessar os seus pecados uns aos outros e estão a ser sarados. O que é que muitas dessas pessoas fazem que vão a esses grupos de autoajuda? No fundo elas vão lá dizer as suas fraquezas, vão dizer, olha, esta semana tive uma dificuldade tremenda em conseguir manter-me limpo das dependências, esta semana tive uma dificuldade tremenda em não beber, esta semana não consegui não beber, bebi, falhei aqui ou ali. Basicamente o que as pessoas fazem é compartilhar as suas fraquezas e alguém diz, ok, nós vamos acompanhar-te, a próxima vez vamos talvez ajudar-te melhor, como é que nós podemos fazer para te ajudar melhor? E no fundo é no compartilhar destas fraquezas que a pessoa se vai libertando das dependências. Eu creio que a Igreja Cristã tem perdido muito este aspecto fundamental e terapêutico para a nossa alma. Precisamos de voltar a ser pessoas sinceras connosco próprios e com os outros. Quando nós nos justificamos, quando nós nos escondemos, então de facto perdemos aquilo que é o mais bonito da relação de igreja, que é esse aspecto terapêutico, de crescermos, de mostrarmos que somos fracos, de demonstrarmos que precisamos de Cristo. Mostrar isso é tão belo. Quando nós podemos ter esta abertura, e não tem a ver com os outros, tem a ver connosco. Não tem a ver com o irmão A, B ou C que está naquela comunidade, tem a ver comigo. Quando eu tenho a capacidade de dizer, irmãos, orem por mim porque eu estou a viver esta fraqueza. Talvez vai escandalizar alguns, mas no fundo é para isso que serve a igreja. É para dizermos, orem por mim porque eu estou fraco. Orem por mim porque eu pequei esta semana. Orem por mim porque eu preciso de Jesus Cristo. Afinal de contas, o que é que nós estamos a fazer na igreja? Estamos a fazer exatamente isso. Estamos a dizer, eu preciso de Jesus. Igrejas onde só estão pessoas santas, igrejas onde só estão pessoas que não erram, então essas igrejas não precisam de Cristo para nada. Jesus Cristo disse, eu vim para aqueles que estão doentes e não para os sãos. Os que estão sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Infelizmente nós temos refinado tanto a nossa caminhada com Deus que às vezes não damos espaço para o erro, não damos espaço para nós cairmos e pecarmos. E quando não damos espaço somos extremamente punitivos connosco próprios e somos extremamente ásperos com os outros. E então é por isso que muitas vezes nós nos fechamos na nossa atitude, na nossa casca de santidade, entre aspas, para podermos então condenar os outros. Era tão bem mais bonita se a igreja tivesse cheia de pessoas que sabem se compadecer daqueles que são fracos. Era tão bem mais belo se nós percebêssemos que a igreja é constituída por homens e mulheres que pecam, que caem, apesar de quererem caminhar com Cristo. Mas que essas pessoas pudessem também se arrepender sinceramente. Infelizmente, verificamos também o oposto. Pessoas que pecam, mas acham que é tão simples, que já não querem confessar o seu pecado, acham que já não é necessário sequer, e aí daquele que diga que eles precisam de confessar o seu pecado. E é triste verificarmos uma igreja que começa a ficar morna, começa a ficar insípida. E Jesus dizia que o sal, quando perde o seu sabor, não há forma de restaurar. Então precisamos de voltar àquilo que a igreja é. À igreja que tem essa capacidade de amar aqueles que caem, mas ao mesmo tempo a capacidade de dizer, nós não pactuamos com o pecado. Mas podes vir ao nosso meio confessar o teu pecado. Se estiveres arrependido, volta-te para Jesus, porque Ele, de facto, é aquele que pode restaurar a nossa relação com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. E por outras palavras, ele ainda dizia noutro texto, não apagueis o Espírito Santo. De facto, cada um de nós, na caminhada que faz, se permite que o pecado se mantenha na nossa vida, infelizmente vamos começar a extinguir, a apagar a chama do Espírito Santo em nós. Precisamos de reavivar, como se costuma fazer quando fazemos uma fogueira, espivitar, abanar um pouco as brasas para que a cinza saia e ela possa de novo pegar. É por isso que Jesus Cristo dizia, sem mim nada podeis fazer. E por outro lado, o apóstolo Paulo reforçava esta ideia dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Em tudo somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Mas só somos vencedores na medida em que reconhecemos as nossas fraquezas. Parece quase uma contradição. É por isso que o mesmo apóstolo diz que aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus não se compadece com a sabedoria do mundo. No mundo nós dizemos, ok, vamos esconder as nossas fraquezas para podermos brilhar. Em Cristo Jesus ele diz, mostra as tuas fraquezas para que eu te possa fazer brilhar. Esta é a grande mudança de mentalidade que nós precisamos de trazer às comunidades onde nós estamos. E é preciso muita coragem para viver um evangelho verdadeiro, íntegro nas nossas comunidades. Nós preferimos pôr máscaras, nós preferimos nos esconder, nós preferimos tentar fingir que não somos tão maus como na realidade somos. E nós depois fazemos isso dizendo, bem, eu não posso compartilhar as minhas fraquezas por causa dos outros. Não é verdade. Não é por causa dos outros. É por causa de ti próprio. Porque não tens a coragem para o fazer. Porque talvez não tens a humildade de assumir as tuas fraquezas. É por isso que nós não compartilhamos. E é por isso que nós não somos sarados. É por isso que muitas das nossas comunidades são frias e distantes. Porque nós não temos a capacidade e a coragem de dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o irmão. Perdoa-me, irmão. Senhor, meu Deus, perdoa-me. Quando nós assumirmos essa humildade, quando nós assumirmos essa capacidade, então certamente as nossas comunidades serão comunidades cristãs, comunidades terapêuticas, onde de facto as fraquezas são curadas, onde aqueles que estão enfermos espiritualmente são libertos, porque têm a capacidade de confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Voltando aqui ao nosso texto bíblico, estávamos a referir aqui o desligar da comunhão que este casal teve, capítulo 5 do livro de Cantares, verso 6, parece que fomos fazer uma grande viagem, mas não, continuamos no mesmo tema que é a quebra da comunhão, mas vamos voltar para ver o que acontece quando essa comunhão é quebrada. O verso 7 diz, encontraram os guardas que rodeavam a cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto e os guardas do muro. Vemos, de facto, o que acontece a alguém que perde a comunhão com Deus. Estamos aqui a falar de alguém que perdeu a comunhão com o cônjuge, saiu pela rua e os guardas, ainda em vez de cuidar da segurança da cidade, maltrataram a mulher do rei. Estamos a falar de uma mulher que não era propriamente uma mulher qualquer. Mas vemos aqui esta injustiça a ser aplicada. Continua nos nossos dias, parece que estamos a ler o jornal aqui das nossas cidades, onde verificamos que há injustiças, onde há situações de espancamento, de violência tremenda, mas ao mesmo tempo vemos, continuando nesta analogia espiritual, que a vida de alguém que perde a comunhão com Deus normalmente vai de mal a pior. Começa com um pequeno afastamento, começa talvez com, como se costuma dizer, quase um pecado de estimação que nós mantemos na nossa vida, que não queremos abandonar. E depois vai-se degradando aos poucos, chegando ao ponto de facto de nos ferirmos, de nos maltratarmos, de ficarmos talvez nus, ficarmos sem nada para oferecer, porque a nossa relação de intimidade com Deus foi-se degradando de tal forma que já não há retorno. Precisamos de reconhecer onde caímos, precisamos de reconhecer as falhas que tivemos, confessar essas mesmas falhas e voltar a Jesus. E é por isso que ele nos diz, o Senhor Jesus Cristo, eu não vim buscar os justos, mas sim chamar os pecadores ao arrependimento. Talvez alguns que me estão a ouvir, eu tenho ouvido várias pessoas a dizer isto, eu não me sinto capaz de me aproximar de Deus, eu sou tão pecador que certamente Deus não me aceita. Deus só não aceita aqueles que não se arrependem. Aqueles que não confessam o seu pecado e não deixam, Deus não os aceita porque eles não confessaram. Agora, aqueles que confessaram o seu pecado e abandonaram o seu pecado, Deus o aceita tal como ele é. Você não surpreende Deus com os seus pecados. Você não surpreende Deus em nada. Por isso é necessário você perceber que Deus o conhece desde o seu nascimento. Se você talvez vive uma vida de pecado, é hoje o dia aceitável, o dia para abandonar esse mesmo pecado. Não sei se está lembrado daquela figura que foi crucificada com Cristo, um dos ladrões. Aliás, foram crucificados dois ladrões, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E, de facto, um dos ladrões chegou ao ponto de dizer: eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus diz: ainda hoje mesmo estarás comigo. Porque ele reconheceu o seu pecado, percebeu que ele estava a merecer o castigo de ser pendurado naquela cruz, reconheceu o seu pecado e pediu auxílio a Cristo, o único que o podia efetivamente ajudar. Quando nós fazemos isso, de facto, Cristo vem em nosso auxílio. Aquele homem era um pecador, de facto, era. Era um homem condenado, era um criminoso, provavelmente alguém que matou outra pessoa. Mesmo assim, Cristo se compadeceu dele, perdoou o seu pecado e restaurou. É verdade que ele não durou muito mais horas para poder testemunhar da sua fé em Cristo. Não pôde fazer nada naquela cruz, não fez obra absolutamente nenhuma benéfica para Cristo o poder salvar. Mas o facto é que ao confessar o seu pecado, Cristo o salvou. Talvez você hoje que me está a ouvir, eu sei que há vários reclusos a ouvirem o nosso programa, talvez você hoje está numa situação que se lamenta, dizendo: como é que eu vim parar aqui? Mas eu quero dizer que ainda hoje é dia aceitável para si também. Talvez você pense: como é que foi possível cometer tanta asneira na minha vida? Quero dizer que ainda hoje Deus lhe quer dar uma oportunidade. Precisa só você confessar o seu pecado, abandonar o pecado, os vícios e voltar-se para Cristo. E você verá, na primeira pessoa, o milagre acontecer na sua vida. Às vezes nós pensamos que milagres é alguém que não andava, passou a andar. Às vezes acontece isso. Deus também faz esse tipo de milagre. Mas eu creio sinceramente que o maior milagre que Deus opera é aquele que é transformar caráteres, transformar vidas. Deus tem feito isto aos milhares. Aos milhões em todo o mundo, Deus tem transformado milhões de pessoas. Você não será exceção se tão simplesmente confessar o seu pecado a Deus. Tão somente você confessar o pecado a quem você ofendeu. Chegar ao pé da pessoa que magoou e disse: eu me arrependo por te ter dito isto. Eu me arrependo por ter feito esta atitude, ter tido esta atitude para contigo. Eu, se há possibilidade de você repor aquilo que você fez, então reponha. Se você tirou alguma coisa a alguém, então devolva aquilo que retirou. E veja a ação de Deus a acontecer na sua vida. Realmente a palavra de Deus é poderosa para nos restaurar. Mas vamos voltar a ela. Ainda aqui neste capítulo 5, verso 8, diz: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, diz então a esposa, se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Vemos aqui esta mulher que de facto está extremamente apegada ao seu amado, deseja ardentemente restabelecer a comunhão com o seu amado. Como seria importante se cada um de nós tivesse este desejo, este desfalecer de amores por Deus. De facto, seria fundamental para cada um de nós. É por isso que eu já citei esse texto aqui em outros programas, no livro de Apocalipse, quando Jesus fala acerca da igreja de Éfeso. Essa igreja que tinha características fantásticas, mas Jesus Cristo diz a certa altura que ela tinha perdido o primeiro amor. E esta era a coisa que Jesus tinha contra ela, que tinha perdido o primeiro amor. Que Deus nos ajude a não perder esse primeiro amor. Poder dizer como esta esposa dizia para o seu amado: eu desfaleço de amores por Deus. Eu desfaleço de amores por aquele que me amou, por aquele que se entregou por mim. E eu estou pronto, de facto, a entregar a minha vida. Eu ainda hoje estava a ler o Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, e encontro lá aquele episódio daquela mulher que derramou perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos que ali estavam, aqueles homens santos, porque o eram, a dizer uns para os outros: mas que desperdício! Aquele perfume podia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus diz: não façam isso. O testemunho desta mulher vai ser anunciado em todo o mundo, onde o Evangelho foi pregado. E eu estava a meditar sobre o que é que nós podemos fazer para Deus, simplesmente para Deus, que talvez alguns discípulos vão achar que é um desperdício. E eu tenho estado a meditar hoje sobre isso. Eu desafio a si também a fazer essa reflexão. Será que você pode ter um ato de adoração, um ato de entrega, um ato de serviço a Deus, que se calhar outros não vão compreender muito bem? mas vale a pena investirmos o nosso tempo neste nosso relacionamento com Deus. É por isso que esta mulher, aqui no livro de Cantares, no verso 8, dizia que ela desfalecia pelo seu amado. Tal era esta paixão por querer restabelecer a sua comunhão com Deus. Você faça o mesmo, invista tempo na sua relação com Deus. Talvez, se calhar, precise fazer uma viagem para assistir a uma conferência. Talvez você precise de retirar uns dias para parar e se isolar, para orar, para ler a Bíblia. Talvez você vai dizer, eu preciso fazer um, dois dias de jejum e oração. Não sei, talvez alguns vão dizer que é quase loucura o que você está a querer fazer. Mas talvez Deus vai dizer, isto é algo precioso, algo que vai marcar definitivamente a sua relação comigo. Então é o tempo de você tomar essa decisão. O verso 9 ainda do nosso capítulo aqui diz que é o teu amado mais do que outro amado, ou tu, ou mais formosa entre as mulheres. O que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuras? Vemos aqui um coro que aparece, de vez em quando vai surgindo este coro a falar aqui no nosso texto bíblico, e aqui encontramos de novo esse coro a falar, a referir-se à esposa. Porque é que ela fazia este apelo tão significativo, tão enfático, para que se encontrasse o seu amado rapidamente a avisasse? É de facto este apelo que muitas vezes outras pessoas olham e não entendem a nossa relação com Cristo, porque não entendem sequer quem Cristo é. E Cristo é de facto diferente. Cristo difere de todos os outros líderes religiosos, coloquemos lá o nome que quisermos, desde os apóstolos Pedro, Paulo, ou mesmo pessoas como Gandhi, Buda ou Maomé, seja quem você quiser lá colocar. Cristo difere deles porque Cristo é Deus. É Deus feito homem. E isso faz toda a diferença. Talvez por isso que Napoleão Bonaparte disse que Cristo é o único, porque Cristo é Deus. Até um homem tão importante como ele reconheceu que Cristo é que faz a diferença na vida de cada um de nós. Eu espero sinceramente, ao terminar este tempo aqui consigo, você possa fazer esta reflexão. Quem Cristo é para mim? E se você reconhece que Cristo é Deus, Cristo é efetivamente aquele que quer transformar a sua vida, eu desafio a entregar hoje mesmo a vida nas mãos de Cristo e poder dizer, Senhor Jesus, vem em meu auxílio, porque eu quero realmente ter esse relacionamento contigo. Se você fizer essa oração, a palavra de Deus promete que você começa hoje mesmo a ter comunhão com Deus. Talvez se você é um cristão que está afastado de Cristo, talvez hoje mesmo é a altura de retomar esse relacionamento. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.